Africa.
Enclave femminile.
Musica e arte. Solene cerimônia, terça-feira, 30 de novembro, no Panteão de Paris, para acolher Josephine Baker entre os grandes de que a República Francesa se considera devedora. A esta grande artista, afro-americana, francesa de adoção, já tínhamos dedicado a emissão de 2 de janeiro de 2020. Mas como não falar dela nesta excepcional ocasião? Cá estamos, portanto, Dulce Araújo e Filinto Elísio, nosso parceiro, para enaltecer, aqui na Rádio Vaticano, a sua figura tão importante no mundo de hoje, sedento de amor e unidade, valores que ela cultivou ao longo da sua vida.
Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. Alors je sens en moi mon cœur qui la 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 la
Tapete vermelho, um caixão coberto com a bandeira francesa, levado solenemente sobre os ombros de 6 aviadores, ao som de notas da Força Aérea, corpo militar ao qual Josephine Baker fez parte na Segunda Guerra Mundial. À frente, uma aviadora, e atrás, com as medalhas por ela vencidas, à mostra, uma outra, seguida do cortejo. O caixão, acolhido pelo Presidente da República, Emmanuel Macron, não levava os restos mortais de Josephine, que, por vontade da família, continuam a repousar no Principado de Mônaco, junto do marido e de um dos 12 filhos, assim como da amiga Grace Kelly. Levava punhados de terra do seu país natal, de Paris, que a acolheu, do castelo de Milande, na França, onde viveu com a sua chamada tribo arco-íris, e do Principado de Mônaco, onde passou os últimos tempos da sua vida. Uma entrada simbólica no Panteão, onde triunfa agora entre os grandes da França, país que a acolheu em 1926 e por cuja libertação do nazismo ela lutou, assim como lutou também contra o racismo na sua pátria de origem, os Estados Unidos. Josephine, uma mulher que soube unir a arte ao ativismo por um mundo melhor para todos, como se depreende desta crónica que de Lisboa nos envia Filinto Elísio, da casa editora Rosa de Porcelana.
No dia 30 de novembro, Josephine Baker foi homenageada no Panteão de Paris, numa oficialidade conduzida pelo Presidente da República Francesa, Emmanuel Macron, que a considerou uma grande heroína da França. No Panteão de Paris, espaço de memória onde repousam alguns dos 80 heróis nacionais aos olhos da República Francesa, como Voltaire e Victor Hugo, Émile Zola e Jean-Jacques Rousseau, Marie Curie e Simone Veil, recebeu desta feita a sua 6ª mulher e a sua única negra, Josephine Baker, com o nome de registro Frida Josephine MacDonald. Nasceu na cidade de St. Louis, estado de Missouri, Estados Unidos da América, em 3 de junho, de 1906. Teve uma infância difícil. O seu pai, que era músico, abandonou a família e a sua mãe trabalhava como lavadeira para sustentar os filhos. Ela própria começou a trabalhar aos 8 anos e sofreu abusos sexuais enquanto criança. Aos 14 anos, ela já havia se casado e se separado 2 vezes. E do seu segundo marido, obteve o sobrenome Baker, que manteve até ao fim. Passou a sua adolescência praticamente nas ruas e chegou a passar fome e a viver da caridade das pessoas. Dançava para se aquecer nas ruas frias de St. Louis. Mas tinha talento e carisma, o que lhe permitia sobressair na companhia de dança de Dixie Steppers, aliás, que em 1919 levou-a para Nova York. Assim nasceu a sua carreira de dançarina. Um caçador de talentos em busca de artistas para se apresentarem em espetáculo exclusivo composto por negros em Paris, a leva à França, que foi lugar e tempo de viragem na vida de Josephine Baker. Especialmente quando, em 1926, tornou-se a grande estrela da noite no famoso cabaré Folie Bergère, passando a ser conhecida como protagonista da Danse Sauvage. Para o público francês, era uma dança exótica e erótica, inspirada nos passos de Charleston, dança então muito popular entre os afro-americanos. E a tal dança da banana que introduziu fez dela o fascínio dos franceses e tornou-se a Vênus de Bronze, com nome sonante pelo mundo a partir de Paris. Ela atuou e dançou no teatro e participou de 4 filmes, Sereia dos Trópicos, em 1927, Zuzu, em 1934, Princesse Tantan, em 1935 e Fausse Alerte, em 1940, algo inédito para uma artista negra naquela época. A quando da Segunda Guerra Mundial, Baker deixou de lado a sua atuação nos palcos e pôs-se ao serviço da resistência francesa contra a ocupação alemã. Serviu como segundo tenente da Força Aérea Francesa e aproveitou a sua fama para ser espia na luta contra o nazismo. Por sua valorosa contribuição, ela foi condecorada pelo presidente Charles de Gaulle com a Legião de Honra e a Medalha da Resistência. Com o fim da guerra, ela voltou às artes e ao espetáculo. Antes disso, em 1937, Baker converteu-se ao judaísmo para se casar com o industrial Jean Lyon, por meio do qual obteve a cidadania francesa. O casamento durou apenas 1 ano, mas uma década depois casou-se novamente com Joy Bullwin, com quem adotou 9 filhos de diferentes nacionalidades e raças, constituindo o que ela chamaria de tribo arco-íris. Era uma mulher ousada e de espírito emancipado para além do seu tempo. Subvertia muito dos estereótipos que os franceses tinham sobre os negros e a cultura africana. Era também excêntrica, tanto que o seu animal de estimação era uma chita. Nas suas várias turnês pelos Estados Unidos, já internacionalmente famosa, ela se recusava a se apresentar em locais que não permitiam a entrada dos negros. Vigoravam na América políticas racistas e segregacionistas e ela as denunciava aberta e publicamente. Quando alguns hotéis e restaurantes se recusavam a recebê-la, ela denunciava a situação e assumia publicamente a sua indignação. Tanto que em 1951 ela constava de uma lista de indesejáveis do governo americano e do FBI por ter denunciado o proprietário Stork Club em Nova York por racismo. Em 1963, depois de voltar para os Estados Unidos, ela participou da famosa marcha em Washington, ao lado de Martin Luther King Jr. Outro lado que muitos comemoram em Baker é o de ativista dos direitos civis dos negros. Quando morreu, aos 68 anos, em 1975, devido a um acidente cardiovascular cerebral, foi sepultada no Principado de Mônaco, mas teve honras militares durante o seu funeral na França. A mulher que dançava para aquecer-se nas noites frias da cidade de St. Louis torna-se, sem dúvida, um dos ícones culturais mais famosos da primeira metade do século XX. O presidente Emmanuel Macron referiu-se a ela como heroína de guerra, combatente, dançarina, cantora, negra defendendo os negros, mas antes de mais, mulher defendendo os humanos. Homenagem mais que merecida a uma grande mulher que dignifica a diáspora africana e os seus descendentes.
Com esta deixa do poeta, ensaísta e editor Filintilizio, ouçamos diretamente as palavras do presidente Emmanuel Macron.
Héroïne de guerre, combattante, danseuse, chanteuse.
Heroína de guerra, combatente, dançarina, cantora, negra defendendo os negros, mas antes de mais, mulher defensora do género humano, americana e francesa. Josephine Baker combateu muitos combates com liberdade, leveza, alegria. Fulgurante de beleza e de lucidez num século assustador, fez em cada viragem da história opções justas, distinguindo sempre as luzes das trevas. E, no entanto, nada estava predestinado.
Rien n'était écrit.
Não faltaram, nessa ocasião da inclusão de Josephine Baker no Panteão da França, quem criticasse essa dança com saia de banana, índice da visão distorcida do mundo ocidental sobre o outro. Mas Josephine Baker parecia saber bem o que fazia.
Lui demande-t-on de danser nu, vêtue d'une simple ceinture de banane dorée?
Pediram-lhe para dançar nua, vestida de uma simples sainha de banana dourada. Ela aceita. Vive os estereótipos, mas abala-os, esfola-os, tornando burlescos sublimes espíritos de luzes, ridicularizados os preconceitos colonialistas sob as notas de Sidney Bechet.
Josephine Baker ne défendait pas une couleur de peau. Elle portait une certaine idée de l'homme et militait pour la liberté de chacun.
Josephine Baker não defendia uma cor da pele. Veiculava uma certa ideia do ser humano e militava pela liberdade de cada um. A sua causa era o universalismo, a unidade do género humano, a igualdade de todos, antes da identidade de cada um.
Elle entre ici avec tous ceux qui ont choisi la France, qui l'ont aimé et l'aime charnellement.
Ela entra aqui, no Panteão, com todos os que escolheram a França, que a amaram e a amam carnalmente, que a viram tribular e continuaram a amá-la, que a viram de rastos e lutaram para levantar de novo. Francesas pelo sangue derramado, combates combatidos, o amor doado. Ela entra aqui para nos recordar a todos, para recordar aqueles que teimam em querer esquecê-lo, a inatingível beleza do nosso destino coletivo.
L'insaisissable beauté de notre destin collectif.
Josephine Baker tinha bem presente esse destino coletivo, ela que gostava de unir e não de separar.
J'aime unir au lieu de séparer les êtres humains. Je crois que Dieu nous a bien choisi le jour de nos morts, n'est pas besoin de choisir tout seul.
Gosto de unir em vez de separar os seres humanos. Creio que Deus estabelece o dia da nossa morte, não devemos ser nós a determiná-lo por nossa própria conta. Se aderiu à guerra, foi por dever de libertação, não que gostasse da guerra, disse Josephine Baker numa entrevista a uma emissora canadiana em 1968. E a propósito dos 12 filhos por ela acolhidos, porque gostava da pureza de espírito das crianças e talvez também porque ela própria não tinha tido filhos, disse nessa mesma entrevista.
Eh bien, j'avais voulu commencer par avoir quatre enfants. Quatre enfants pour moi représentaient les quatre coins du monde.
Pois bem, comecei por querer ter quatro crianças. Quatro crianças para mim representavam os quatro cantos do mundo e, como dizem muitas vezes as pessoas, as quatro raças, que não gosto porque acho que pertencemos todos à raça humana, mas eu queria quatro crianças para dar provas de que todos podíamos viver juntos, em fraternidade, se quiséssemos. Mesmo se viéssemos de continentes diferentes, mesmo que fôssemos de cores diferentes, ou mesmo se os pais praticavam religiões diferentes, tudo isso devia unir em vez de separar. E deve dizer, sem pretensão, que tinha e tenho razão.
Sem pretensão, j'ai eu razão e j'ai razão. Quando j'ai eu l'idée, como après-guerre, mettons-nous après-guerre, quando j'ai vu que les choses n'étaient pas comme j'aurais espéré avant la guerre, parce que moi je suis entrée en la guerre pour la gloire de la France, mon pays, mais aussi pour la gloire de l'humanité entière. J'avais voulu l'unité entre toutes les hommes du monde au lieu de la séparation.
Tive essa ideia depois da guerra, quando vi que as coisas não eram como eu esperava antes da guerra, porque eu entrei na guerra para a glória da França, meu país, mas também para a glória da humanidade inteira. Queria unidade entre todos os seres humanos, em vez da separação, e esperava isso, porque dizia que depois dessa enorme catástrofe, campos de concentração, etc., então, depois da guerra, quando vi que as coisas não tinham mudado muito e que, antes pelo contrário, uns se punham contra outros, que o ser humano não via claro, então disse para comigo que era preciso fazer alguma outra coisa. E pensei nas criancinhas. E pensei nas criancinhas, porque as criancinhas não têm influências, são puras. Então quis pô-las juntas e crescê-las no método da fraternidade universal, dar-lhes uma educação especial neste sentido, para ver o que isto dá. Tenho certeza que dará resultados positivos, mas era preciso provar isso profundamente, não só a mim mesma, mas também aos outros, que pensavam que não era possível um branco e um preto viverem juntos, porque, diziam, Deus criou o ser humano de diferentes cores e que a separação já vinha da origem e que isso devia permanecer. Se se ama Deus, eu vejo Deus de uma outra forma. Para mim, Ele é amor e unidade em vez de separação. Vivem juntas, o mundo não quer compreender, mas deve compreender que é possível e é por esta razão que pus essas crianças de todos os cantos do mundo juntas, como irmãos e irmãs, e acreditem-me, mostram-no amplamente. São magníficas as minhas crianças. Não porque são as minhas crianças. Podeis ser, senhoras e senhores, orgulhosos das minhas crianças, porque são crianças do mundo. Estão juntas e amam-se profundamente. São tão unidas que, por vezes, fazem sentir vergonha aos chamados adultos. É talvez por terem uma mãe excepcional, fez-lhe notar o jornalista.
Não, je ne suis pas exceptionnel, je suis un être humain qui aime.
Não, não sou excepcional, sou um ser humano que ama. Josephine Baker, que falava em 1968 das suas crianças. E a propósito das crianças, ouçámo-la agora nesta canção Dans mon village, tirada do álbum Josephine Baker, Succès et Rareté.
Dans mon village, j'élève tendrement. Dans mon village, cinq tout petits enfants, cinq orphelins d'ici de là, qui s'ennuyaient seuls ici-bas. Et j'ai voulu qu'ils soient choyés dans un foyer. Dans mon village, tous cinq ils m'aimeront. Dans mon village, tous cinq qu'ils grandiront. Et comme moi, je sais qu'un jour, ils chanteront les deux amours. Ce beau village, et puis celui de leur pays. L'un d'eux est couleur de la nuit, les deux autres sont de celle du jour, le quatrième est couleur du sang, le dernier couleur du soleil, mais tous les cinq sont mes enfants, et mon cœur de maman les aime tous autant. Si mon village pouvait servir un jour de témoignage et symbole d'amour, si tous les gens d'ici de là, si tous les peuples ici-bas sont occupés de leur couleur, n'avaient qu'un cœur. Tous les villages alors seraient heureux, tous les visages alors seraient joyeux, et peu à peu le monde entier serait meilleur et deviendrait un grand village où tous les hommes s'aimeraient.
Bouillon, um dos membros do chamado Tribo Arco-Íris, ou seja, dos 12 filhos de Josephine Baker, declarava em 2018 em Cannes o seu orgulho de a ter tido como mãe.
Eu sou toujours fier de ce qu'elle a été, de ce qu'elle a montré, de ce qu'elle nous a porté comme valeur, donc tout ça, e on essaye au jour le jour de les appliquer.
Tenho sempre muito orgulho daquilo que ela foi, do que mostrou, do que nos transmitiu como valores e que tentamos aplicar cotidianamente.
Diable est mort, lui parti, j'ai
valores humanos e a alegria é o que fica quando se vêem os espetáculos de Josephine Baker e se escutam as suas palavras. E o seu nome, agora inscrito no Panteão de Paris, mas sobretudo no coração do mundo, ficarão para sempre. E aqui ficam, amigas e amigos ouvintes, o obrigado de Dulce Araújo e do nosso parceiro, Filintelizio, pelo vosso acompanhamento e até para a semana com mais uma artista aqui nesta emissão semanal da Rádio Vaticano, África Enclave Feminina. E para terminar, mais uma canção desse álbum de Josephine Baker, Succès et Rareté. Entretanto, recordamos que na próxima semana a nossa artista será a gambiana espanhola Maimuna Diallo.
C'est toi, pour toi, que toi, a rien jamais que toi. Si le ciel perdait demain ses mille étoiles, si la mer perdait son rythme et sa chanson, si la nuit perdait un soir sa lune pâle, si la terre perdait ses fruits et ses moissons, si demain les fléaux d'eau pâle la Bible brusquement venaient abattre aux alentours, pour mon cœur cela serait bien moins terrible que de perdre un jour ma part de ton amour, mon horizon. C'est toi, et ma seule chanson, ma voix pour toi, mon cœur est fait pour toi, et ne bat que pour toi. Rien ne compte en ce monde, rien ne compte quand tu n'es plus là. Mon seul amour, c'est toi, le bonheur de mes jours. C'est toi, je n'aimerai que toi, à jamais rien que toi. C'est toi, ma seule chanson, ta voix pour moi, mon cœur est fait pour toi, et ne bat que pour toi. Rien ne compte en ce monde, rien ne compte quand tu n'es plus là. Mon seul amour, c'est toi, le bonheur de mes jours. C'est toi, jamais. Que toi, à jamais rien que toi, mon horizon.
C'est toi,
et ma seule chanson.
Ta voix, ton poids,
mon cœur est fait.
Pour toi,
et ne bat que pour toi. Rien ne compte en ce monde, rien ne compte quand tu n'es plus là. Mon seul amour,
c'est toi,
le bonheur de mes jours.
C'est toi,
je n'aimerai
Que toi,
à jamais rien que toi.